Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Calo 13. Ravam palavrões devoravam a comida que vim de Foior e deixavam-me em jejum. A audácia deles não poupar os meus objects, de que se apropriavam para uso comum e das minhas roupas em que se enfiavam, apesar de serem homens corpulentos e eu ainda uma criança. Uma tarde, ao chegar à República, vi um pugilato de Sabino com um deles que havia arrombambado a minha mala e dele retirado algumas camisas. Sabino, que removia esses abusos e essas misérias, avançou energicamente para o arrombador e, mais forte do que ele, o sovara a valer. Foi como cessou a depredação dos meus companheiros de casa, que me mostravam curiosos aspectos da humanidade. Nada comuniquei a meu pai. Ele, na sua grande boa-fé, tinha escolhido tal república, preferia sofrer tudo a dar-lhe uma tristeza. Zero respeito a meu pai me governou muito nesse primeiro ano da academia. Tinha-lhe prometido recolher-me todas as noites às 9 horas. Não havia convites, sedução, passeio, riso, escárnio ou ameaças dos colegas, que me fizesse faltar a esse compromisso. Quantas vezes não vim correndo para a casa, deixando a mais interessante companhia, quando suava na matriz da Boa Vista, a primeira badalada das 9 horas. Sabino me esperava confiante. Fechávamos-nos no meu quarto. Recordámos o nosso Maranhão. Falávamos nos queridos ausentes e eu, incrédulo, agarrava-me na solidão, no vazio de toda aquela primeira vida de estudante, aos santos que minha mãe me dera e que vieram comigo. São Luís Gonzaga, patrono dos estudantes, a quem eu fora consagrado, José, santo do meu nome. Esse martírio obscuro, informe e excessar. Abrira-se o concurso para professor substituto da faculdade. Foi o concurso de Tobias Barreto. Eu já havia iniciado os meus estudos na academia. O que me ensinaram de filosofia do direito, eu não entendia. Era superior ao meu preparo e professado sem clareza, sem o fluido da comunicação. José Higino, o pesado, mestre spenceriano, nos enjoava e nós não o entendíamos. A outra matéria era o direito romano mais compreensível, porém, que professor calamitoso era o velho e ridículo Pinto Júnior. O concurso abriu-se como um clarão para os nossos espíritos. A eletricidade da esperança nos inflamava. Esperávamos inconscientes a coisa nova e redentora. Eu saí do martírio, da opressão para a luz, para a vida, para a alegria. Era dos primeiros a Scherlanfaun da faculdade e tomava posição junto à grade, que separava a congregação da multidão dos estudantes. Imediatamente Tobias Barreto se tornou o nosso favorito. Para estimular essa predileção havia o apoio dos estudantes baianos ao candidato Freis, baiano e cunhado do Lente Seabra. Tobias, mulato desengonçado, entrava sob o delírio das ovações. Era para ele toda a admiração da assistência, mesmo a da emperrada congregação. O mulato feio, desgraçoso, transformava-se na arguição e nos debates do concurso. Os seus olhos flamejavam da sua boca e da cancarada rocha movei. Saía uma voz maravilhosa, de múltiplos timbres, a sua gesticulação transbordante, porém sempre expressiva e completando o pensamento. O que ele dizia era novo, profundo, sugestivo. Abria uma nova na inteligência brasileira e nós recolhíamos a nova semente, ou sem saber como ela frutificaria em nossos espíritos, mas seguros que por ela nos transformávamos. Esses debates incomparáveis eram pontuados pelas continuas ovações que fazíamos ao grande revelador. Nada continha o nosso entusiasmo. A congregação humilhada em seu espírito reacionário curvava-se ao ardor da mocidade impetuosa. Prosseguíamos impávios, certos de que, conduzidos por Tobias Barreto, estávamos exipando a doenda lida e a de brasileira, afundar na teologia, no direito natural, em todos os abismos do conservatismo. Para mim, era tudo isto delírio. Era a alucinação de um estado inverosímil que eu desejava, adivinhava, a mas cuja realização me parecia sobrenatural. Tobias Barreto fez a sua prova de prelecção oral. Zero orador atingiu para minha sensibilidade ao auge da eloquência. Quando terminou, recebeu a mais grandiosa manifestação dos estudantes, a cujo entusiasmo aderiram os lentes unânimes. Foi então que, tomado de um impulso irreprimível, saltei a grade e por entre as aclamações dos estudantes e diante do assombro da congregação, atirei-me aos braços de Tobias Barreto, que me recolheu comovido e generoso. Jargontômico, admirado da minha pouca idade. Os encalouro, abraçou-me novamente. Pois bem, vá à minha casa esta noite. Que deslumbramento, não voltei aos meus colegas. Fiquei por ali mesmo, metido em algum canto da sala da congregação e saí acompanhando, como uma pequenina sombra, o mestre.
Aonde?
Eu estava em sua casa em Algados. Nunca mais me separei intelectualmente de Tobias Barreto. São passados mais de 40 anos desse grande choque mental, e ainda ressinto em mim as suas inefáveis vibrações. Por ele me fiz homem livre. Por ele saí dos nevoeiros de uma falsa compreensão do universo e da vida. Eu por ele afirmei a minha personalidade independente e soberana. A lição de Tobias Barreto foi a de pensar desassombradamente, a de pensar com audácia, a de pensar por si mesmo, emancipado das autoridades e dos cânons. A sua primacial ação foi destrutiva, naturalmente. No Brasil há sempre muito que destruir. Mas ao mesmo tempo que a sua crítica destruía, novas perspectivas surgiam para a cultura, novas bases para a inteligência se firmavam. Para se avaliar o que foi a ação de Tobias Barreto, basta atender o que eram os estudos de direito antes dele e depois dele. Saíamos da disciplina de Brás Florentino, de Ribas, de Justino, para as lições de tantos mestres emancipados. O Código Civil Brasileiro, construção de Clóvis Bevilacqua, se filia à inspiração de Tobias. A crítica se renova por ele. Silvio Romero Araripe e o próprio José Veríssimo são seus discípulos. A nossa mesquinha filosofia, o que tem de mais inteligente, vem da libertação do grande mestre do pensamento livre. Ainda hoje se pode dizer, como se disse de Kant, que voltar a Tobias é progredir. As grandes alavancas com que comba velha minha mentalibrara de leira foram o transformismo, o monismo, o determinismo. Todas estas forças, por maiores que sejam as modificações das interpretações que receberam, estão vivas e zombam dos ataques inocos e estafados dos teólogos. Se não é possível comprovar o mecanismo do transformício e se use variou com as hipóteses da mutação e da genética mendeliana, é impossível a certeza científica do criacionismo. A hipótese da criação será uma hipótese sentimental. O monismo de Tobias Barreto não é o monismo inflexível do mecanismo hegeliano Tobias Barreto, kantiano imperterrito, admite no conceito do monismo filosófico a parte do sentimento que o movimento para ele não explica. É o mecanicamente inexplicável de Kant, que é uma brecha no monismo integral, levando ao dualismo. Também hesitou em afastar totalmente o finalismo, admitiu a hipótese do acaso, e assim destruiu, pela base, a concepção mecanista do universo. Estas hesitações de Tobias Barreto, de que os seus adversários teólogos não souberam até agora tirar partido, se explicariam pelas reações sentimentais, pela disparidade entre a evolução da inteligência e a do sentimento, que ele maravilhosamente explicou e generalizou. Onde Tobias Barreto não vacilou, foi na repulsa do direito natural. Para ele o direito não é anterior à sociedade, é um produto cultural desta. Só por isso, o seu serviço ao pensamento jurídico foi incomensurável. Caiu por terra toda a construção errônea do direito, no Brasil entrou uma rajada de pensamento livre, de cultura moderna, que fecundou numerosos espíritos e está se desenvolvendo na insurreição mental que leva de vencida as reflexões de toda a ordem. Ninguém trouxe tamanha contribuição à cultura neste país. Pela vastidão da inteligência, pela atualidade da orientação, pelo realismo no pensamento, pela instrução dos novos valores científicos e literários, pelo desassombro, pela dialética, Tobias Barreto foi o maior homem do Brasil até hoje, não excedido, nem mesmo igualado nem outro. Foi um precursor não somente no direito e na filosofia, mas também na crítica literária e musical. Foi o primeiro brasileiro que definiu Wagner e deu-lhe a supremacia na música moderna, reduzindo os méritos, então muito apregoados, de Meyerbeer. Foi o Meyer que em 1880 compreendeu e assinalou Walt Whitman, que estava reformando a poesia moderna. Em 1882, apontou a grande novidade que Aloysio Azevedo trouxera à literatura brasileira com Mulato. Em nada lhe faltou o gênio divinatório, e se por acaso foi injusto, não deixou de perceber o alto merecimento dos seus adversários, quando estes o tinham, e os combatendo, prestava-lhes grande homenagem. Todo esse assombro eu colhi na própria fonte da convivência de Tobias Barreto e a vi passou a reater para mim um sentido fabuloso, o da inteligência do universo. O que me sustentou na adolescência e me livrou do desespero em que sucumbiram ou exiperaram muitos jovens, foi esta aspiração à cultura científica. A certeza que eu tinha, embora precipitada e presunçosa, me contentava. Delia se originou uma metafísica, pela qual eu me integrei no cosmos e,